Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
Muito bem, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Câmara, nesta edição do Com a Palavra, a nossa colega Beth Veloso para a última edição do ano. E ela vai fazer um balanço, é isso, Beth Veloso?
Como assim, Márcio? Bom dia.
Tudo bom?
A última e semana que vem?
Semana que vem não teremos mais.
Estamos de recesso.
Estamos de recesso a partir de sexta-feira.
Gente, então o balanço é mais do que necessário.
Exatamente, veio a calhar.
É uma tarefa comum, na verdade, né? Bom dia, Elisabel.
Bom dia, Beth.
Pois é, pra gente que lida com a notícia, balanço, apanhado, final de ano, retrospectiva, é tão trivial quanto frustrante. A minha percepção é assim, a gente percebe que o tempo passou, a gente correu para burro e quase nada mudou. No setor de telecomunicações, na verdade, eu diria que o ano de 2016 pode ficar para a história. Por quê? Porque tem um projetinho que começou assim, aqui na Câmara, quase como quem não quer nada, sem alarde, ruído, sem demora, e está trazendo o que a gente chama de um novo desenho para o mapa das telecomunicações no Brasil. O número do PL é o 3453 de 2015. Já bem comentado aqui na Rádio Câmara, né, Elisabel?
É, lembra Daniel aí Vilela, para os nossos né? ouvintes esse PL.
Então, esse projeto já foi aprovado na Câmara, está no Senado Federal, e ele mexe na estrutura dorsal, digamos assim, a espinha dorsal do modelo de telecomunicações da LGT. Ele simplesmente acaba com o regime prestado, serviço prestado em regime público, que vem a ser exatamente a telefonia fixa. Ou seja, aquilo que foi toda a construção do modelo, o cerne, o objetivo, vai deixar de existir. A gente vai passar a ter no Brasil apenas serviços privados de telecomunicação. Parece uma coisa um pouco assustadora, não?
Pois é. Você vai falar sobre as vantagens e desvantagens disso, Beth?
Só se a gente tiver um pouco uma bola de cristal para a gente conseguir prever tudo isso, né? Na verdade, o que a gente olha é que a política de telecomunicações está sendo determinada por um projeto que não teve uma discussão tão ampla. Essa é a primeira crítica que é feita pelas entidades da sociedade e pelos consumidores.
Não é conhecida,
em geral,
por todos.
Não é conhecido. E o fato de você, na verdade, extinguir um serviço que já está, digamos assim, em extinção ou já está caindo em desuso, que é a telefonia fixa, não quer dizer que você possa prescindir das telecomunicações e que elas deixaram de ser alguma coisa essencial. Cada vez mais um serviço de natureza, utilidade e necessidade pública, não só para o cidadão, mas para o país, para a economia, para a educação, para a ciência, para a inovação em todos os sentidos. Ou seja, as telecomunicações hoje permeiam tudo, elas são uma verdadeira locomotiva e é preciso, mais uma vez, que essa política pública preste atenção que ao tirar o telefone fixo, que vai sair do mapa no futuro, ainda está longe disso, cabe dizer, ainda temos pelo menos 400 milhões de telefones ativos, portanto, há que se ter uma política de transição, obviamente, mas além disso, o que a gente vai colocar no lugar? Dentro dos critérios que você precisa ter competitividade, sobretudo continuidade do serviço e universalização, acesso de todos a esse serviço. E o que entraria nesse lugar, Márcio? A internet. Quer dizer, qual é a política que a gente pergunta que o projeto ou a Câmara ou o governo está trazendo daqueles, desde o Plano Nacional de Banda Larga, depois o Plano de Internet para Todos, em que em 2018 mais de 80% dos municípios brasileiros estariam fibrados, ou seja, cabeados com fibras óticas, e todos esses projetos, inclusive, a gente vê que não deslancharam por razões muito óbvias, né? Existe uma dificuldade enorme no setor do governo honrar os seus compromissos, usar os recursos setoriais para o fundo de telecomunicações. E isso entra aí na parte frustrante do problema, como o Fundo de Universalização das Telecomunicações, que o TCU, o Tribunal de Contas da União, tanto cobrou uma política e ela nunca sai, nem por parte da Anatel, nem por parte do Ministério das Comunicações, ou pela cúpula do governo, porque essa é uma decisão que tem que ser feita em nível de política econômica, uma vez que os fundos são usados para o equilíbrio das contas públicas. Enfim, esse superávit que é tão difícil fechar.
E Beth, só deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Então, avançar nesse projeto, enquanto o governo não cumpriu os outros compromissos necessários, não é meio que colocar a carroça na frente dos bois, não?
Existem questões imediatas, urgentes, para ontem a serem resolvidas, e o projeto está sendo colocado e visto, Márcio, como a solução para um desses problemas. O principal deles, e mais urgente, é justamente saldar a dívida enorme, quase impagável da Oi. 600 bilhões de reais é um cálculo que chega a ser monstruoso. É bom lembrar que boa parte dessa dívida é inclusive da operadora junto aos seus clientes, né, de ações judiciais, de direitos do consumidor que não foram cumpridos pela operadora, além de um número sem fim de multas aplicadas pela Anatel por infração às regras, má prestação do serviço. O fato é que, ao aprovar este projeto, os bens reversíveis, que são aqueles, os equipamentos, as redes, as estruturas, os bens móveis e imóveis das empresas, teriam que retornar para o Estado para uma nova licitação em 2025. E tudo isso, absolutamente tudo isso, desde a licitação até o fim da concessão, até a concessão em si e os bens reversíveis, bem como os leilões de frequências, vão mudar na legislação brasileira. O marco regulatório passa a deixar de ter todos esses requisitos a partir da aprovação desse projeto que está agora no Senado. É, portanto, uma mudança radical que é vista como uma forma de sanear as dívidas da Oi. Vale lembrar que são, eu não sei exatamente os números de clientes da operadora, mas você imagina se a Oi simplesmente deixar de funcionar da noite para o dia, o apagão nas telecomunicações que isso vai significar. Eu acho que eu já ouvi em números de 80 milhões de clientes, de assinantes da Oi no Brasil. E se a gente olhar a agenda do sindicato, a gente vai ver que os velhos dilemas, né, se somam os novos dilemas, como questões, por exemplo, do congelamento desse fundo. Inclusive o Supremo Tribunal Federal vai julgar uma ação em que as operadoras reivindicam que tudo que elas já pagaram desde 2000 retornem para o caixa dela, já que os recursos foram desviados do setor de telecomunicações. Imagina, ia quebrar o governo, né? Mais de 100 bilhões de reais é a estimativa hoje do que deixou de ser usado, investido no setor de telecomunicações. E a gente sente isso, Márcio, na medida em que a gente olha que o Brasil tem um acesso muito desigual aos serviços de telecomunicações. E essa é a grande questão. A internet que predomina ainda é a internet móvel, com uma taxa de acesso baixa, com uma franquia que penaliza o usuário. Ele precisa do chamado zero rating para poder estar usando ali o WhatsApp e o Facebook numa política de favor da operadora para que ele possa se comunicar com a patroa, inclusive o servidor, o empregado autônomo, que precisa demais da comunicação para fazer a sua própria agenda. Quer dizer, tudo que as telecomunicações revolucionaram e possibilitaram, a agenda do governo, que não inclui a revisão dos impostos, a redução da carga tributária, a redução dos impostos sobre a internet, uma política real de incentivo de infraestrutura ou mesmo uma tarifa social de internet no Brasil. Muito pelo contrário, esse ano a gente viu um verdadeiro carnaval seguido de um grande, digamos assim, um grande protesto de todos os setores, porque as operadoras queriam cobrar franquia também para a internet fixa, que, vale dizer, não atende nem 20% da população do país. Quer dizer, já é um mercado latente, em potencial não atendido, e você ainda quer endurecer as regras, encarecer o serviço e dificultar a vida, o acesso do consumidor numa sociedade conectada, na sociedade do YouTube, em que o consumo de dados, ele triplica a cada 2 anos. E essa é a tendência mundial. E a gente ainda verificando velocidades muito reduzidas numa internet móvel que está longe de ser uma política de inclusão, de acessibilidade e que possa permitir que a internet seja usada para aquelas grandes finalidades. Educação, transações bancárias, serviços de cidadania, serviços de governo e todas essas aplicações que a gente vê que a camada mais pobre da população continua alijada. É claro que o Congresso tem projetos de grande importância para serem discutidos. A gente está tratando agora do projeto de dados sensíveis, ou seja, tudo que você posta na internet, os seus conceitos, a sua religião, a sua política partidária, enfim, convicções partidárias, tudo isso vai ter que ter um consentimento prévio. A gente tem que discutir também como fazer o WhatsApp, as chamadas OTTs, ou seja, aqueles aplicativos sem os quais a gente não vive mais, possam oferecer impostos ao Brasil, se a gente vai poder bloquear ou não o WhatsApp, e mais importante, como ele contribuir para combater os crimes cibernéticos, que é um desafio maior, inclusive na telefonia pré-paga, que não ajuda muito na medida em que qualquer um pode comprar um chip e se esconder num anonimato.
Sim. Mas agora deixa eu voltar para essa proposta aí, que é do governo, né, de recuperação da Oi. É uma ação sob medida para a Oi? E não é preocupante isso dessa questão dos bens reversíveis, o Estado abrir mão deles?
Existem várias divergências e teorias que devem ser analisadas e colocadas. Uma vertente é a econômica. Existe uma necessidade de solucionar, de dar esse problema de insolvência da Oi. E essa seria uma solução para dar um pouquinho mais de fôlego para a operadora. A segunda questão que está sendo colocada entra mais no terreno do direito administrativo. Na verdade, uma concessão, se discute se uma concessão pode ser extinta dessa maneira. A LGT diz que sim. Se houver uma lei, ela pode ser extinta. E pode ser criada uma outra forma de concessão. A grande questão que está em jogo aí é que os bens reversíveis talvez não possam ser simplesmente convertidos em investimentos, que é o que o projeto prevê, inclusive sem metas específicas, sem traçar qual é o valor desses bens, quais são esses bens, ninguém sabe que lista é, qual é o montante total, que bens seriam esses, que tipo de compensação seria feito nesses investimentos. Então, quer dizer, está sendo tudo feito em nível teórico, digamos assim, né? Em nível genérico, em que os detalhes da questão, que vão justamente dar a sustentação e a fundamentação para uma medida tão radical e irreversível, não estão sendo discutidos, inclusive pelo fato de que é a operadora que vai passar a ter, digamos assim, uma outorga atemporal, daquele uso da radiofrequência, e ela que vai poder dizer em que medida ela quer ou não, né, deixar de prestar aquele serviço. Se a operadora estiver prestando um serviço muito ruim, de baixíssima qualidade, sem cumprir as leis do país, o Estado vai ter dificuldade em retomar essa concessão para colocar um prestador de serviço com mais aderência às regras ou com melhor qualidade para o consumidor. A gente tem toda essa discussão. Vale lembrar que o setor de telecomunicações é hoje responsável por 6% do PIB nacional. Então, a gente não pode entrar na dicotomia de que é um setor vilanizado ou de que as empresas não contribuem para o crescimento do país. Contribuem, sim. Mas eu acho que está faltando é o Estado ter a sua política de telecomunicações, porque a política que está aí, ela é determinada por uma necessidade que está sendo, como você coloca, Márcio, né? A gente está, na verdade, correndo atrás do prejuízo, né? Regulando, legislando a posteriori para poder apagar um incêndio, quando, na verdade, a gente precisa realmente focar para a internet, focar para a revolução tecnológica, combater os crimes digitais, passar o governo a investir nas áreas que realmente nunca vão ter mercado, porque o brasileiro não tem recursos para pagar uma conta de internet, mas a internet é essencial para que você tenha uma sociedade cada vez mais igualitária, distributiva, e que esse cidadão possa ter oportunidades no futuro, mobilidade. Não existe nação no mundo que tenha progredido sem investir numa política real, efetiva, de internet para todos. A gente tem os exemplos mais notórios: Coreia do Sul, Austrália, a própria Índia avançou bastante nisso, Estados Unidos, inclusive países que não precisam, mas investem pesadamente parte das suas receitas públicas não só na internet, como na internet de alta velocidade, como a Inglaterra, por exemplo. É um exemplo para a gente pensar, e eu pergunto, a gente espera, então, o Sindicato das Empresas, para a gente fechar o comentário, acabou de lançar a sua agenda, em que pede uma série de coisas e etc e tal. A gente quer saber qual é a agenda pública do governo para as telecomunicações em 2017.
Muito bem, as respostas, então, em 2017, vamos esperar por isso e cobrar, não é, Beth?
Aguardar, né, Márcio? Eu acho que tem muitos avanços, a gente não pode negar. Mas o setor de telecomunicações ainda é o primeiro colocado. É claro que em termos tem que relativizar a proporção, a quantidade de usuários. Quer dizer, hoje a gente tem supostamente 300 milhões de acessos de telecomunicações ativos. Quer dizer, maior inclusive do que a população do Brasil. Mas ainda assim é um setor que tem que focar na qualidade.
Com certeza. Obrigada, Beth.
E no acesso universal, né?
Perfeito.
Que todos tenham internet.
Internet para todos, pode ser nosso lema.
É verdade. Ok, Beth, muito obrigada pela sua participação e aproveite aí, tenha um bom fim de ano, um feliz Natal, um próspero ano novo, porque a gente só volta com você.
Depois do recesso.
É um grande prazer estar aqui, um grande privilégio, quero agradecer a vocês por essa oportunidade de a gente estar pensando aqui as telecomunicações de uma maneira mais técnica, isenta e também democrática, bastante imparcial.
Perfeito. Muito obrigado. Então, Beth Veloso, agora...